que não correspondem à realidade, e o que menos encontramos foi uma tentativa de consenso, de diálogo e de tentarmos encontrar pontos comuns relativamente ao que é fundamental neste debate. Precisa ou não Portugal de contar com os migrantes que junto de si hoje trabalham e garantem a agricultura, o turismo, o comércio, que garantem que há cuidadores nos lares para tratar dos nossos idosos, que garantem que o balanço demográfico deve voltar a ser positivo, que a agricultura e que setores como a pesca são fundamentais. Se estivéssemos de acordo quanto a isto, aquilo que devíamos estar a gastar o nosso tempo neste debate era arranjar as melhores fórmulas para garantir que isto acontece, que estas pessoas continuam a contribuir para a segurança social, não é dela beneficiar injustamente, é para ela contribuir com as suas contribuições, com o seu trabalho, com o fruto do seu suor para a nossa vida coletiva e arranjarmos as melhores fórmulas e soluções para que isso pudesse acontecer. Não era acicatar ânimos, não era seguramente deturpar factos e dar informação errada à Câmara sobre aquilo que sucede. Quem marcou o debate, o deputado André Ventura, que fez a intervenção inicial, misturou todos os temas possíveis que pudesse associar às migrações, como se eles tivessem a mesma relevância ou a mesma pertinência num debate desta natureza. Mistura, elimina elementos que deviam fazer parte deste debate e mistura outros que deles não deviam fazer parte. Mas é importante que se possa responder àquilo que é falso. Não se nasce em Portugal português pelo mero facto de se nascer no território nacional. A lei da nacionalidade assegura e exige que quem nasce em território nacional tem de ser filho de alguém que está legalmente em território nacional. E é um facto que tem de ser o ponto de partida deste mal. Não, Sr. Deputado. Para nascer automaticamente em território nacional, a pessoa tem que estar legalmente em território nacional para que esse efeito automático com o mero nascimento aconteça. Fala muito de números, mas não há evidência nenhuma, não há um número sobre o perigo galopante das alterações da nacionalidade. Se este é um debate de uma onda avassaladora, onde é que estão estes números? Parece que todos o indiciaram e aquilo que temos no comparativo de outros anos é que até 23 teve menos pessoas a adquirir a nacionalidade por naturalização que no ano anterior. Não estou a dizer que não possamos discuti-lo, estou só a dizer é que a escala do problema, como é pintada, é deturpada e falsificada. Já agora, se vamos fazer política séria, não utilizemos tragédias para tentar mascarar a realidade. O Sr. Deputado invocou há instantes o aspecto de 7 pessoas que perderam a vida num desastre de aviação. E vem dizer, quem são estas pessoas? Estas pessoas a quem se desbaratou a nacionalidade. Ora, hoje é sabido que estas pessoas descendem de cidadãos portugueses nascidos do então Estado da Índia. Muita vontade do então Estado português da Índia, muita vontade tem a bancada do Chega para invocar o passado glorioso, não é capaz de olhar para o teto da sala das sessões e verificar que a dada altura na história deste país, de facto o Estado da Índia elegia deputados nesta Câmara e que o Estado da Índia e os seus descendentes, de facto, têm nacionalidade portuguesa. E essas pessoas, que são essas pessoas, merecem, como nossos concidadãos que são, respeito neste debate e devem ser poupados. A tragédia familiar dessas pessoas deve ser poupada. Portanto, ninguém nega as várias vias para chegar à nacionalidade portuguesa e era positivo que a Câmara também não o fizesse. E também quando se alega que há evidência de redes que traficam e que violam a lei, ora cá está, violam a lei, isso significa que temos regras que são fiscalizadas, em que as autoridades policiais, a Polícia Judiciária, garante que há o seu cumprimento. Mas queria focar-me naquilo que vai ser o debate importante nas próximas semanas. A nacionalidade foi trazida para este debate pelo Governo, o Sr. Ministro deu aqui vários elementos que nos deixam várias dúvidas. Várias dúvidas quanto às opções que quebram consensos. Sim, é verdade que pode ter havido discordâncias ao longo da última década em algumas normas e em algumas regras aplicáveis, mas os princípios dos quais assentava a lei da nacionalidade, esses nunca mudaram. A ideia de que pode haver perda de nacionalidade ou duas categorias diferentes de nacionalidade, aplicação retroativa de medidas, a ideia de que a contagem do tempo não deve tentar proteger as pessoas que tentam aceder à nacionalidade, tendo em conta os impactos negativos da demora do funcionamento dos serviços. A forma como sempre fomos construindo, com sabedoria, regras que exigem sempre o conhecimento da língua portuguesa, como se este elemento não fosse fundamental e que só em raros casos são dispensados. E sim, em algumas alterações legislativas que depois não correram bem na sua implementação e que a Câmara corrigiu, como foi o caso, por exemplo, da legislação sobre a aquisição de nacionalidade por descendentes de judeus sefarditas, que corrigimos e que atualmente vigora de forma meramente residual. Era importante que o PSD recordasse aquilo que em tempos dizia nesta Câmara. Em 2006, o que é que ouvíamos da parte do PSD? Criticavam o PSD de então, o governo do Partido Socialista da altura, dizendo que não era suficientemente ambicioso, e cito o orador nessa sessão. Dizia que se propunha como requisito de residência o prazo de 6 anos, alterando apenas o prazo para os cidadãos não nacionais de países lusófonos. O PSD entende que passar de 10 para 6 anos o requisito da residência é uma medida positiva. Mas entendo também que no caso dos nacionais de países lusófonos e também nos casos de países dos Estados-membros da União Europeia, o Governo podia seguir a nossa linha de orientação, sendo menos restritivo e encurtando o prazo de residência para 4 anos. Dizia o PSD, e bem, dizia o orador, e bem, dizia o orador Luís Montenegro, orador neste debate sobre a lei da nacionalidade. Posição que respeitamos, posição que devia, eventualmente, regressar à ponderação que o PSD devia fazer na sua participação nesse debate e na capacidade, de facto, construtivamente, com todos, com a Câmara, com os nossos concidadãos e com os nossos futuros concidadãos, construir um país mais justo, onde há espaço para todos e onde todos possam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, que dispõe de 1 minuto e 2 segundos para efeito. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado tratou aqui de dizer que nas intervenções anteriores não tinha ouvido apelos ao consenso. Mas permita-me dizer, porque os portugueses têm que saber disso, nestas matérias fundamentais de soberania, quem rompeu o consenso foi nada mais, nada menos que o Partido Socialista. Rompeu em 2018, rompeu com a questão do CEF, rompeu em questões fundamentais para a sociedade portuguesa. Mas permita-me dizer-lhe mais, porque tem que ser clara a posição do Partido Socialista, que é isto. O atual secretário de Estado, secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, deu uma cambalhota quando se tratou da questão da manifestação de interesses. Mas outros não aderam. E parece que há aí um futuro secretário-geral do Partido Socialista que essa cambalhota tão direitinha ainda não deu. Nós gostávamos de saber se o Partido Socialista vai dar ou não a cambalhota ou se acha que a política de imigração estava bem como estava. Muito obrigado.
Obrigado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares para uma intervenção do LIVRE. Dispõe de 1 minuto e 55 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, senhores membros do Governo. Este Parlamento ainda agora começou e já vamos em quantos debates sobre imigração e nacionalidade? São todos, todos. Veio o Ministro das Finanças, fala acerca de imigração. Não fala acerca de imigração para dizer que o superávit vem do superávit da Segurança Social, por sua vez entre um terço e metade vem de contributos dos imigrantes. Vem o senhor Ministro da Presidência e faz o discurso dos sete anos de descontrole. Eu achei que o senhor Ministro iria citar Camões, 7 anos de pastor, Jacó servia, porque ao menos era adequado, porque esse é um poema acerca de enganos, porque deixemos-nos de coisas. As direitas não estão minimamente interessadas em resolver problemas ligados à nacionalidade ou à imigração. Estes debates não servem para isso. Servem para afirmar aquilo que em cada nova maioria ou novo governo é a pesada herança. Ora, a pesada herança das contas vocês não têm, porque as gastaram todas durante o vosso ano de campanha eleitoral. A pesada herança da economia que cresce pouco não têm, porque agora prometem ter lá crescer menos do que antes crescia. Na saúde não resolveram nada, na educação não resolveram nada, nem tencionam resolver, porque senão falavam disso aqui. E na habitação resolveram ao contrário, os preços estão cada vez mais caros, em parte por causa daquilo para que servem estes debates, porque é como o pastor Jacó, pensa que servem para os portugueses, claro, que estão a ouvir neste arremedo de guerra cultural, mas na verdade quem servem são aqueles dos vistos gold que compram casas. Aí sim, senhor deputado, os bairros que a gente não reconhece são aqueles que antes tinham casas que eram a 200 ou 300 mil euros e agora são a 2 milhões de euros. Mas esses continuam com via verde para a nacionalidade, porque se forem imigrantes ricos, a esses já servem. Mas estes debates servem para tudo, menos para resolver problemas, porque as direitas isso não querem.
Muito obrigado, senhor deputado. Então, para encerrar o debate, vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, que tem 3 minutos e 37 segundos. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no final deste debate conseguimos trazer algumas coisas históricas importantes. Coisas que nunca tinham acontecido nesta Câmara, mas desta vez aconteceram. Ouvimos o PS a saudar o antigo Império Português. E a bancada a bater palmas a esse Império Português. E ouvimos, talvez pela primeira vez nesta Câmara, a deputada Mariana Mortágua elogiar a família, falar do marido que tem que trazer, cito, a mulher e os filhos para Portugal. Que grande mudança que vemos. Foi preciso o reagrupamento dos imigrantes para a esquerda reconhecer o mal que fez às famílias portuguesas durante as últimas décadas neste país. E nós, senhor deputado Paulo Moacho, o senhor deputado exaltava-se e dizia: como é que não os querem juntos? Como é que não os queremos juntos? Ó, senhor deputado, nós queremos-los juntos, mas é no seu país de origem, não é aqui em Portugal. Queremos-los juntos no seu país de origem. É isso que queremos. É juntos no seu país de origem. Mas faltava o melhor da tarde. Os judeus. Os judeus. O PCB conseguiu, para lá e para cá, descobrir o grande problema do descontrolo migratório português. E, aliás, nós olhamos para as galerias e há judeus por toda a parte. É judeus a inundar o país de norte a sul e o PCP a ver judeus por todo o lado. Ó, senhora deputada, não tire a sua responsabilidade da sacola. A senhora deputada, o seu partido, partidos que estão aí ao seu lado e alguns agora em processo de desaparecimento progressivo. Este Partido Socialista, também em desaparecimento progressivo, de tal forma que o seu líder está escondido lá atrás sem ninguém ver, são os grandes responsáveis do descontrolo imigratório em Portugal, que levou à situação criminosa que temos hoje. Não foi as direitas, foi a esquerda. E eu vou dizer-vos para não se esquecerem: 276 mil aguardam parecer de regularização. 500 mil há um ano aguardavam parecer de regularização. 20% dos estrangeiros em Portugal vivem em sítios sobrelotados. Bem-vindos ao país que vocês criaram. Um país que já não era para os portugueses e que os senhores conseguiram tornar um caos para os imigrantes também. Foi isso o vosso trabalho e foi isso o vosso legado. Por isso, não foram, senhora deputada, não foram os judeus, não foram os judeus sefarditas, nem outros judeus quaisquer. Foram os senhores que deixaram atrair para cá toda a gente, entrar de qualquer maneira, receber subsídios da Segurança Social e chamar ainda aos outros a dizer assim: venham, porque mesmo que estiverem ilegais, os vossos filhos nascerão legais em Portugal. Não! O nosso sangue não se compra! É nosso! Não se compra para lado nenhum! É nosso! É nosso! E nosso! Não se compra nem se vende! É nosso! É nosso! O nosso sangue é nosso! E por isso nós cedemos, Sr. Ministro, a reconhecer que o PSD chegou ao debate. Chegou tarde o PSD ao debate, mas chegou mesmo assim com propostas erradas, porque o que percebemos da proposta do PSD é que se há algum terrorista em Portugal que tiver nacionalidade há 10 anos, pelos senhores fica como nacional. E portanto, se cometeu um ato terrorista em Portugal, adquiriu nacionalidade portuguesa, para os senhores fica português. Então, mas alguém que veio para Portugal, alguém que aqui obteve nacionalidade, violou uma mulher, matou alguém, pôs uma bomba onde quer que fosse, os senhores querem que eles fiquem com a nacionalidade? Não! Para nós não há dúvida. E nós acabamos de saber, aliás, que a primeira comissão se quer inconstitucional o nosso projeto. Meus caros, eu vou-vos dizer o que eu acho. Eu não quero saber o que é que diz a primeira comissão. Para mim, alguém que obtém a nacionalidade portuguesa e mata um português só tem um caminho. Ouçam, o único que o Chega lhe vai dar é o caminho daqui para fora, com rua e para nunca mais voltar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares, deseja usar a palavra para...
A posição à mesa sobre a concessão dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, eu esperei que o debate terminasse para poder colocar a Vossa Excelência a seguinte questão. Creio que as deliberações que este Parlamento toma são deliberações que devem ser cumpridas por todos, tanto mais por aqueles que as votam e por aqueles que as aprovam. É uma questão de prestígio e dignidade das instituições, prestígio e dignidade das instituições pelas quais a bancada do Grupo Parlamentar do PSD não se tem eximido de lutar. Na semana passada votamos uma deliberação que estabeleceu os sítios onde as senhoras e os senhores deputados se sentariam. Acontece que hoje, por motivos de escrutínio, por motivos de identificação dos seus deputados e por motivos legais, os seus deputados livres não estão a cumprir a deliberação que foi votada. Eu pedi à Vossa Excelência